Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre padrões de consumo e produção. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFMS, Ricardo Luiz Cruz. Professor Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço imensamente o convite.
Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, para falar um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão ampla também, eu gostaria que o senhor iniciasse falando para a gente o que são padrões de consumo e produção e como que essas ações elas se desenvolveram ao longo da história humana.
Perfeito, Daniel. Então, é correto falar na existência de padrões de consumo e de produção. Né? O termo padrões indica que tanto o consumo quanto a produção não são atividades aleatórias, não são frutos do acaso, da mera contingência. Ou seja, o consumo e a produção são orientados com base em padrões sociais e culturais. O consumo e a produção, eles seguem referenciais sociais, referenciais culturais, que dizem o que eles significam, quais as maneiras legítimas de realizá-los. Quando nós vamos produzir ou consumir um bolo, por exemplo, a gente pode orientar o nosso comportamento com base em diferentes critérios de julgamento, com base em diferentes sentidos. Por exemplo, a gente pode orientar a produção do bolo com base no lucro, com base na satisfação, na questão do prazer, ou com base também na questão da criação de vínculos. Né? Quando alguém está produzindo um bolo em casa e quando o consumo do bolo está sendo feito em casa, não é o lucro que está em jogo. É, em grande medida, a troca, a reciprocidade, a criação de vínculos entre familiares, entre amigos. Ou seja, como a gente pode ver, a gente pode encontrar padrões como lucro, padrões como em torno da satisfação, em torno da criação de vínculos, os mais diferentes ligados a essas duas atividades. Você chamou atenção para a questão do consumo e da produção na história da humanidade, né? Uma história longa de milhares de anos. Né? E o consumo e a produção acompanharam toda a nossa história. Mas tem um momento crucial, né? Com o desenvolvimento da linguagem, Daniel e ouvintes, há uns 50 mil anos atrás, nós passamos a utilizar os objetos, as coisas vivas ou não que estão no mundo, para comunicar, e não apenas para satisfazer necessidades biológicas. Como exemplo, a gente pode pensar nos alimentos. Né? Nós domesticamos os cereais para produzir cerveja, para produzir pão, não apenas para satisfazer necessidades biológicas, mas a humanidade produziu um pão, produziu uma cerveja, para fazer festa, para construir vínculos entre grupos diferentes. Né? Então, acho que esse ponto central nosso é de que a produção e o consumo, eles não atendem apenas necessidades biológicas ou econômicas, mas através da produção e do consumo, nós comunicamos, nós dizemos alguma coisa.
E outro ponto marcante ao longo da história da humanidade, quando a gente fala sobre essa questão de produção e consumo, é a Revolução Industrial, né, professor? É, nesse período, nós éramos cerca de 750 milhões de habitantes no mundo. Hoje, nós já passamos de 7 bilhões e, segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial deve chegar aí a mais de 8,6 bilhões de habitantes até 2030. Professor, como que esse aumento, né, global de pessoas se relaciona com os padrões de consumo e produção? A Revolução Industrial em si, ela já foi um marco nesse sentido para essa questão de consumo e produção, né?
Então, Daniel, aí você está chamando atenção para a questão da produção e do consumo na sociedade ocidental. Né? Você especificou bem a Revolução Industrial. Se a gente for considerar a maior parte das sociedades ditas tradicionais, elas encararam os alimentos fundamentalmente como dádivas. Né? A produção e o consumo de alimento não visava necessariamente o lucro, a satisfação, mas a produção e o consumo do alimento, dos alimentos, tinha a ver com a questão do intercâmbio com a natureza ou com os seus seres. Se a gente vai visitar um povo indígena ou sociedades tradicionais, rurais, o que a gente vê é que a produção e o consumo de um alimento, a caça, a pesca, eles são atividades essencialmente ritualizadas, né? Para nós, Daniel, ocidentais, nós objetificamos a natureza, nós tiramos a subjetividade da natureza, nós desencantamos a natureza. Com isso, com essa natureza desencantada, nós criamos as condições para uma exploração da natureza sem reciprocidade, para uma exploração radical. Ou seja, se você vai participar de uma pesca com um povo indígena, com uma sociedade tradicional, você vai ver, né, que essa pesca ou a produção de um alimento, ele é ritualizado, ele segue regras, ele segue leis tradicionais, valores tradicionais, dádivas, né? As pessoas dão alguma coisa para a natureza, porque tudo que vem de fora se vem através da troca, não da exploração. A questão da exploração, do uso irracional, irrestrito, é nova, se a gente for falar na história da humanidade. Começa com a nossa sociedade ocidental, explode e avança com o que você chamou de revolução industrial. O capitalismo, a revolução industrial, a condição da sua existência, do capitalismo, da revolução industrial, é justamente se relacionar com a natureza de uma maneira objetificada. Então, se a gente tem o natural, né, objetificado, se ele não tem anima, se ele não tem alma, se não existem seres que dão os produtos para nós, deuses, que oferecem e possibilitam uma boa colheita, uma boa pesca, então a gente pode explorar sem limites, né? O que todas as sociedades fizeram e ainda fazem, tirando a nossa, é explorar com limites, né? É explorar trocando, se perguntando, seguindo rituais. E aonde isso deu? Infelizmente, nós estamos vivenciando as consequências trágicas, catastróficas desses padrões de produção e consumo, que são padrões de produção e consumo irracionais do ponto de vista da nossa relação com a natureza, com o meio ambiente. Por quê? Porque a gente tratou a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, como uma relação de exploração sem reciprocidade, sem troca, sem intercâmbio. Uma relação assimétrica. E o deu, né, nessa nossa vida, onde, né, a natureza começa a mostrar para nós que ela sim tem limites. Né, que essa exploração tem consequências. E, nesse sentido, nós ocidentais, frutos da Revolução Industrial, nós que somos os esquisitos. O nosso modo de vida que é singular. E, por ser generalizado, está levando a uma crise climática, ambiental, sem precedentes, que coloca em risco, segundo muitos estudiosos, a própria sobrevivência da nossa espécie.
Professor, o senhor falou uma coisa muito interessante a respeito dessa troca, né, dessa reciprocidade entre o homem, né, e a própria natureza, o meio ambiente. Como que esses padrões de produção e consumo, tanto de bens naturais quanto de produtos, né, que são criados a partir da matéria-prima que vem do meio ambiente, eles foram desencadeando problemas para a natureza, né? O senhor já mencionou alguns desses problemas, eu queria que o senhor comentasse sobre outros impactos, né, que foram gerados a partir dessa exploração sem essa devolutiva, como o senhor falou, né?
Perfeito. Eu acho que os impactos, eles estão sendo cada vez mais sentidos. Hoje em dia, a gente tomou consciência de algo que as sociedades tradicionais, sociedades indígenas, já sabem, que existe uma relação de intercâmbio entre nós e o mundo exterior. Hoje em dia, a gente sabe que o simples ato de consumir um plástico, de jogar um plástico num lugar, de apertar um aerossol, tem consequências cósmicas, tem consequências globais. Esse conhecimento já era um conhecimento difuso entre diversas sociedades, né? Hoje em dia, Daniel, a gente começa a falar em manejo sustentável, em manejo consciente, em produção orgânica, sem uso de agrotóxicos, sem uso de defensivos sintéticos. Ou seja, a gente começa a falar e começa a se preocupar com questões que outras sociedades nunca deixaram de se preocupar, que é uma exploração do mundo natural mediada por regras, por valores, que não apenas o lucro. Porque quando o Ocidente olhou para a natureza e falou, vou me relacionar com a natureza, tendo o único objetivo, o lucro, ganhar dinheiro, o resultado foi esse que a gente vê, né? O que era um comportamento supostamente racional tem levado, né, a mudanças que, como eu disse, tem colocado a nossa própria espécie em perigo. Pessoas, populações situadas em lugares, em determinados lugares do nosso planeta, até mesmo do nosso país, já estão vivendo os efeitos disso no solo, no mar, nos rios, né? Já estão sentindo como a natureza está se modificando, questões de desertificação, poluição. O que acontece, e a questão que a gente tem que colocar, é até quando a gente vai esperar que esse fenômeno se generalize e se radicalize para a gente tomar atitudes radicais, na medida em que as mudanças pedem uma transformação dos nossos padrões de produção e consumo.
Professor, quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, questões de consumo, né? A gente se depara também com outro termo. Eu gostaria de saber se existe diferença e qual é a diferença entre consumo e consumismo.
Perfeito, Daniel. Excelente questão. É importante diferenciar consumo de consumismo no seguinte sentido. Consumo é uma atividade que atravessa todas as sociedades. Todas as sociedades humanas consomem. E como a gente discutiu aqui, tem padrões, valores distintos a respeito de como consumir, o que consumir, como produzir, o que produzir. O que acontece com relação ao consumismo? O consumismo é uma ideologia do consumo específica da nossa sociedade. Atualmente, Daniel e ouvintes, nós estamos passando, ou já passamos, de uma sociedade da produção para uma sociedade do consumo. Nós estamos no que a gente pode chamar de uma nova fase do capitalismo. Um exemplo disso é o crescimento do setor de serviços, né? Hoje em dia, a economia, em boa medida, gira em torno dos serviços. Mas falar de uma sociedade do consumo é falar de uma outra maneira de organizar a nossa subjetividade. O gozo, a satisfação e não o sacrifício na sociedade de consumo assume o lugar central em nossas vidas, né? O que está em jogo hoje em dia, mais do que do que acontecia na sociedade da produção, que foi a sociedade dos nossos avós, até talvez dos nossos pais, sociedade da década de 50, 60, talvez até 70, era a sociedade onde a vida subjetiva das pessoas girava muito em torno do sacrifício, de poupar, de se sacrificar, tendo em vista objetivos mais adiante, no largo prazo. Hoje em dia, a nossa sociedade tem se organizado em boa medida, em torno da satisfação imediata, do gozo recorrente. A nossa sociedade do consumo, né, é a sociedade do Netflix, é a sociedade da praça da alimentação, onde eu encontro, né, via mercado, monetariamente, aquilo que me satisfaz, aquilo que dá prazer, né? Então, tem um problema aí, né, Daniel? O gozo incessante, a satisfação incessante se torna uma forma da gente abdicar de nossos desejos. Porque para a gente realizar certos desejos, nós precisamos passar por momentos de angústia, de conflito, de dor. E como que a gente está socializando e criando as nossas crianças? Frente a uma televisão, a um Netflix, a uma praça de alimentação, aonde o desejo, a libido, a vontade, os interesses das crianças têm se concentrado muito, se direcionado muito para essa satisfação imediata, para esse gozo imediato com mercadorias, com alimentos, com roupas, com filmes, com imagens, etc. Né? Então, agora eu respondo sua pergunta. O que que é a ideologia do consumo? O que que é o consumismo? O consumismo é colocar a satisfação através do consumo como uma obrigação. O consumo, essa satisfação através do consumo, acaba se colocando para nós, ao contrário do que você colocava anteriormente, como uma obrigação. Nós somos quase que socialmente coagidos a ter prazer, a comer algo que nos satisfaça, assistir um filme que nos satisfaça. E essa questão, né, ela é crucial, é central e aparece de maneira paradigmática na pandemia.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre padrões de consumo e produção e quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFMS, Ricardo Luiz Cruz. Bom, professor Ricardo, o senhor finalizou a resposta anterior tocando no assunto que seria o tema da próxima questão, né, inclusive, que é a relação com a pandemia, né? É um fato que cabe destacar aqui, que durante esse período, né, a mudança dos hábitos de consumo, pôde notar muito isso durante a pandemia, né? Como, por exemplo, o crescimento de compras pela internet, a redução da poluição, isso tudo já tem ligação direta com o meio ambiente, né? O que nós podemos esperar a partir desse período, né, de pandemia, um momento de aprendizado, com certeza de dificuldades, mas principalmente de aprendizado, né, que a gente pode levar desse período em relação a isso, né, em relação a essas questões de mudança de hábitos de consumo e os impactos positivos que isso pode gerar para o meio ambiente.
Então, Daniel, como você mesmo disse, ninguém nunca vivenciou entre nós uma pandemia. A pandemia é algo novo. Não fomos ensinados como viver numa pandemia. É o novo, né? E, em grande medida, é um novo traumático. É um novo que nos causa muita angústia. Não só medo, né? Não só o medo da morte, né? Mas medos correlatos, como medos com relação a doenças mentais, a medos em relação a questões financeiras. Então, a angústia toma conta do nosso cotidiano, né? E a gente, nós, ao longo das últimas décadas e dos últimos anos, né, nós fomos ensinados a lidar com a angústia, a aplacar a nossa angústia, justamente através do consumo. Não é à toa que a gente tem utilizado o consumo, em especial através de aplicativos, né, que eu não vou falar o nome porque todos conhecem, né, mas se não através de aplicativo, através de uma televisão, né, do consumo de mar, de programa, nós temos utilizado o consumo para aplacar justamente essa angústia, né, essa nossa dificuldade de lidar, né, com esse imprevisto, com isso que nos causa pânico, com que isso que nos causa medo. A questão, então, que se coloca é como encontrar outras maneiras de lidar com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas angústias, sem recorrentemente voltar para o consumo. Como deixar de sermos escravos dessa busca constante por satisfação? Porque, em boa medida, o que nos está angustiando, para além dessa pandemia, é justamente essa obrigação de só experimentar satisfação, de só encontrar satisfação. Quando eu ligo a televisão, só tem o programa que eu quero. Quando eu vou num lugar comer uma refeição, eu só encontro aquilo que eu quero. Mas a vida não é assim. A vida tem dor, a vida tem conflito, a vida tem dificuldade. Então, a pergunta que eu coloco, né? Você me fez uma pergunta, mas a pergunta que eu coloco é, entre tantas coisas que a gente tem que aprender, né, como lidar, né, com essas dificuldades angustiantes do cotidiano sem voltar recorrentemente para o consumo? Como atravessá-lo, como atravessar essas angústias, né, sem voltar para o consumo? Porque, como eu coloquei aqui, o consumo, ele pode nos impedir da gente realizar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente mais almeja. Porque, em boa medida, aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente almeja, seja no plano profissional, seja no plano das relações pessoais, também envolve falta de satisfação, sacrifício, dor. E nós estamos preparados para lidar com isso? Nós estamos preparando as nossas crianças para lidar com a dificuldade? Ou nós vamos continuar socializando, criando as nossas crianças num ambiente onde o normal, o natural, seja encontrar a satisfação no imediato, né? Porque é isso que a sociedade de consumo coloca para a gente, que devemos buscar a satisfação 24 horas por dia. Isso tem levado ao quê? Tem levado que a sociedade do consumo, que se diz a sociedade da satisfação, tem se tornado a sociedade da insatisfação, a sociedade da angústia e a sociedade da depressão, que são consequências desse mundo, dessa busca desenfreada por satisfação constante. O que a gente vê é o outro lado da moeda. É uma população, né, angustiada, deprimida, insatisfeita, escrava desse sistema mercantil que provê para nós essas satisfações tão contingentes, tão efêmeras, mas que a gente, dia após dia, se coloca diante delas.
E essa necessidade para essa satisfação, né, professora, acaba levando a esse excesso de consumo que é proveniente também desses produtos, né, que são explorados da própria natureza, né?
Perfeito. Você fez um link, Daniel, que é essencial. O problema não é apenas ecológico, o problema é também econômico-social. Em que medida o consumismo tem levado, né, essa ideologia do consumo tem levado a problemas de ordem psicológica, por exemplo, emocional? Em que medida essa sociedade de consumo tem se naturalizado de tal maneira que os nossos jovens e nós mesmos, adultos mais velhos, não estamos nos sentindo preparados, acostumados a lidar com a vida, porque a vida não é só satisfação, né? E querer realizar, né, os nossos ideais, né, envolve, como eu já disse, outras coisas que não apenas uma satisfação imediata.
Bom, professor, e após toda essa discussão, né, a gente entendeu um pouquinho sobre essa questão de padrões de consumo e produção e como isso não está só relacionado, como o senhor mesmo disse, né, a exatamente essas questões, né, mas vai muito além a questão da satisfação, da questão psicológica, a questão do ser humano mesmo, né? E após toda essa discussão, eu acho que a pergunta que fica, né, é o que cada um de nós podemos fazer, né, atitudes pessoais que nós podemos adotar que possam contribuir de alguma forma nessa história, né, na redução dos padrões de consumo, ou pelo menos nessa mudança desses padrões, né, que vai acabar com certeza influenciando positivamente na questão ambiental, né, ecológica. Buscar alternativas sustentáveis, de repente, quais seriam as possibilidades que a sociedade teria nesse sentido, pensando nessa questão de padrões de consumo, produção e redução de impactos ambientais.
Perfeito, Daniel. Eu acho que a gente pode encerrar pensando, né, no nosso consumo doméstico, né? Como, né, agora as pessoas, logo mais as pessoas vão para suas casas, muitos vão para suas casas, né, vão encontrar uma comida sobre a mesa, mas o que aquela comida vai querer dizer, o que ela vai significar, é afeto, é vínculo, é relação social. Não é um simplesmente alimento que está lá feito com alguém, para um parente, para um amigo. Mas é, através de um alimento, dizer, olha, as nossas relações importam. O que a gente precisa, como você disse, é uma consciência sobre a produção e consumo, ter em vista criar vínculos mais humanos entre nós, né? Vínculos que nos humanizem, né? E não nos desumanizem, não nos transformem em coisas. Então, eu acho que o grande desafio agora é estender, né, esses afetos que às vezes ficam restritos a nosso lar, como a solidariedade, a reciprocidade, para outras esferas da nossa vida. E começar a pensar o consumo e a produção de uma forma geral com base em outros valores, para além do lucro. Em que medida, né, a reciprocidade, a solidariedade, o vínculo pode permear a nossa vida como um todo. Seja a produção de um bolo em casa, seja a produção numa fábrica, numa loja, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso é como nós humanizarmos a nossa vida como um todo. Esse fica o desafio que, por enquanto, a gente realiza de uma maneira mais fragmentada, mas, quem sabe, num futuro, a gente encontre saídas mais coletivas, mais gerais, para criar um ambiente, né, onde, né, que nem os nossos pais, né, os nossos avós, tem a preocupação, né, quando vão produzir, com a condição da produção, com aquilo que vão produzir, o que, que vai ser colocado no produto, que a gente generalize isso para todas as nossas relações, né? Que a produção não seja uma produção em cima da exploração de pessoas ou da natureza. Que o consumo não seja um consumo em cima da exploração de pessoas e da natureza. Quando a gente aprender a generalizar uma lógica de produção e de consumo que não se apoie na exploração das pessoas e do meio ambiente, acredito, tenho certeza, na verdade, que a gente vai encontrar um mundo onde a gente consiga se aproximar um pouco mais dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita que sejam os nossos ideais, que sejam a sociedade ideal, que seja uma sociedade melhor.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós conversamos hoje com o professor Ricardo Luiz Cruz. Professor Ricardo, agradeço novamente a sua participação e as informações e as reflexões que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes na manhã de hoje no nosso programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Daniel, e os ouvintes. Tenham todos um bom dia.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.